Desde o início da pandemia, o Santa Catarina ele sempre foi um dos mais suscetíveis ao vírus. Isso porque na região do bairro, a gente tem muitos profissionais da saúde. E logo no início da pandemia, quando começaram os testes, a gente tinha critérios, né? E um deles era realmente a testagem para profissionais da saúde. Então, desde lá de março, nós tivemos um acompanhamento nessa região, sem falar que o Santa Catarina contempla outras localidades, como Plata Colina Sorriso, Santa Lúcia, o Reolon, né? Então, eles se tornam uma região por si só já bastante populosa. Ana Rec, nós tivemos um surto no frigorífico na região e por si as pessoas, os funcionários, né, que trabalham nessa unidade, eles se concentram justamente nessa região de Ana Rec e Parada Cristal, o que também justifica esse acúmulo de casos. Já a questão do Santa Fé, nós temos uma região também ali bastante populosa, com um número maior de crianças, adolescentes. Como a gente não está tendo aulas presenciais, eles acabam estando mais na rua, estando brincando, enfim. Então, as crianças, elas têm geralmente uma evolução quase sem sintomas da doença, porém elas são potenciais transmissoras para os pais, para os idosos. Então, o que também justifica essa questão nessa região aí da zona norte da cidade.
Sim.
Além disso, a questão do próprio Santa Fé, a gente tem o Belo Horizonte e outras regiões ali próximas da UPA, onde a gente também contabiliza esses casos junto com o Santa Fé.
E André, até você falou anteriormente que o Santa Catarina concentra muitos profissionais da saúde e também postos de saúde, consequentemente. Vocês têm pelo menos algum número aproximado de quantos profissionais trabalham ali, também quantas clínicas de saúde que tem, pelo menos do município?
Na verdade, nós temos sim ali uma quantidade grande de UBSs, né? Nós temos UBS no Santa Catarina, ali no Santa Lúcia, nós temos no Reolon, enfim, esses loteamentos praticamente todos eles contemplam uma UBS, mas a gente tem um quadro muito grande de profissionais de hospitais que residem no Santa Catarina, ou até mesmo profissionais da saúde com consultórios particulares, né? A gente consegue, no momento que analisa os dados de contaminados do município, a gente consegue fazer esse panorama, traçar essa linha do tempo lá do início da pandemia até o dia de hoje.
E, Andréa, também a questão da idade desses pacientes, né, que estão com o coronavírus ou pelo menos passaram pela doença, ela fica numa faixa etária ali de 30 a 39 anos de idade, né? Claro que não é uma disparada muito grande, porque logo a seguir vem o pessoal de uma faixa etária de 19 a 29 anos de idade. Vocês têm algum panorama para isso?
Sim, desde o início da pandemia, ali quando voltou o tratamento precoce que nós fizemos, essas duas classes, essas duas faixas etárias, né, tanto dos 19 aos 29 como dos 30 aos 39 anos, ela sempre teve uma circulação maior, né, uma restrição menor à movimentação social. E agora com a bandeira laranja, então muitos deles já deixaram o home office e já voltaram a trabalhar no próprio local, na própria empresa. Então, por si só, eles já transitam mais pela cidade. Então, a gente pode, sim, fazer uma análise por conta disso, por conta da movimentação social dessa faixa. E alguns, sim, claro, em conjunto com a Secretaria Municipal do Urbanismo, a gente pode fazer uma análise que essa faixa também é a que mais faz festas clandestinas, se reúne em postos de combustível, se reúne nos parques. Então, a gente também pede que essa população, de uma forma geral, né, não apenas o jovem, mas que todos continuem respeitando esse momento que a gente está passando, porque a pandemia ela não terminou.
Outro dado também que me chamou bastante a curiosidade foram os casos por sexo, porque aqui em Caxias do Sul, desde o início da pandemia, a gente teve os casos femininos maiores do que os masculinos, Sim. O que não era uma média do Brasil, que diziam que os homens eram mais propensos a contrair o coronavírus lá, pelo menos no início. Agora não sei como é que está essa pesquisa. Você também tem um estudo sobre isso, do porquê das mulheres, por serem em grande número aqui em Caxias do Sul, por circularem mais?
Então, a gente estima que essa, essa faixa por sexo, ela seja em decorrência, uma porque Caxias tem um número maior de mulheres, realmente, e outra pelo fato de que, como lá no início da pandemia nós precisávamos muitos profissionais da saúde, as mulheres, elas são realmente o maior número nessa classe. Então, são mães de família, elas circulam mais, elas são profissionais. Então, no momento que geralmente a mulher se contaminava, por exemplo, num hospital, ou até mesmo em algum atendimento, ou por uma transmissão comunitária que seja, ela acabava indo para casa e muitas vezes passava para os filhos, para o marido, enfim. Mas geralmente onde começava o foco era pelo sexo feminino.
Para a gente finalizar nossa entrevista, sobre o painel, quanto que esses dados compilados vão ajudar em estudos ou em possíveis políticas que vocês estão planejando no momento ou até para o futuro contra o coronavírus ou outras doenças?
Sim, o painel, nós ainda estamos trabalhando em melhorias constantemente, ele passa por atualizações conforme a demanda. Nós iniciamos com um painel um pouco mais enxuto e hoje a gente já consegue acompanhar, inclusive, percentual de ocupação dos leitos, tanto quanto do SUS quanto privados. A gente consegue, inclusive, fazer download desses conteúdos para fazer análise do município. A intenção é que esse painel se torne um monitoramento constante, não só para a Covid, mas de uma forma geral, para que o usuário do SUS, ou até mesmo o próprio caxiense, que ele consiga acompanhar frequentemente, independente de estarmos em pandemia ou não, como estão as UTIs, como estão a ocupação dos leitos, como estão os dados de outras doenças do município, campanhas de vacinação, enfim, que ele seja um suporte para que nos mantenha informados e também seja uma forma de trabalharmos em campanhas e outras demandas mais pontuais em regiões, já agora conseguindo analisar como funciona e as critérios, enfim, as características de cada uma das regiões do município, para que a gente possa trabalhar com agentes de endemias, com o próprio agente comunitário, mais pontualmente nesses locais. Sendo também por uma transição de sistema aqui na Secretaria Municipal da Saúde, onde até o ano que vem a gente estima que seja implantado um painel de monitoramento das pessoas que estão em fila de espera para consultas de exames, para cirurgias eletivas, que elas possam acompanhar tudo de forma online. Então, a gente desde o início da pandemia observou que quanto mais transparente, quanto mais informações nós dispusermos para a comunidade, melhor vai ser o índice de alcance das nossas campanhas e, inclusive, a melhora na qualidade da saúde da população.